Presidente, eu estou convencido que quanto mais eu participo desse debate, que as ditas pedaladas, os decretos, são mero pretexto sem fundamentação jurídica. Esse processo começou, na verdade, por desvio de finalidade. Quando o PT decidiu votar pela cassação do Eduardo Cunha. Continuou aqui no Senado, quando em gravações com o Sérgio Machado, alguns disseram o seguinte: olha, tem que tirar a presidenta Dilma para estancar a sangria. A sangria era a Operação Lava Jato. Tem uma aliança com setores empresariais aqui, porque não gostaram dos nossos governos, porque teve um aumento de mais de 70% do salário mínimo em relação à inflação. Nós colocamos na pressão o regime de partilha. E eles agora querem de uma vez só rasgar o legado do Lula, do Ulisses Guimarães, o legado de Getúlio Vargas com a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, com o congelamento da educação e da saúde. Eu falo tudo isso, doutor Antônio Carlos Dávila, vossa senhoria, que foi chamada até do caçador de pedaladas no começo, porque quando a gente vai para o debate em cima das pedaladas, por exemplo, nós dizíamos desde o começo, o Plano Safra foi criado por uma legislação de 92, eram quatro ministérios que tocavam, era conduzido pelo Ministério da Fazenda, e nós dizíamos, não tem autoria da Presidenta da República, não pode ter crime sem autoria. Aí veio, sabe o quê? A Comissão Especial do Impeachment, doutor Antônio Carlos. Aí não sou mais eu falando isso. Nós fizemos requerimentos para o Ministério da Fazenda, o ministro era o Meirelles. Agora, sabe o que eles responderam? Não há ato assinado pela Presidente da República no processo de convenção e pagamento de subvenção. Ministério da Fazenda. Depois, o Banco do Brasil também diz que foram assinados pelo ministro de Estado da Fazenda, conforme estabelecido, pau. Aí teve uma perícia do Senado Federal. A perícia do Senado Federal diz o quê? Não foi identificado o ato comissivo da excelentíssima senhora Presidenta da República. Eu pergunto, como pode ter crime sem autoria? Tem mais, senhor Antônio Carlos Dávila. Os senhores construíram essa tese da operação de crédito e fizeram parecer que era uma tese irrefutável. Todos concordavam que era operação de crédito. Aí veio o Ministério Público Federal, procurador doutor Ivan Cláudio Marques, que na ação criminal arquivou dizendo o seguinte: há um simples inadimplemento contratual quando o pagamento não ocorre na data devida, não se tratando de operação de crédito. E continua aqui a justificativa. Ele desmonta. Eu vejo alguns argumentos aqui tão frágeis. Ah, lá é ação criminal. Olha, não, independente se é ação criminal e aqui crime de responsabilidade, o argumento é o mesmo.
Obrigado, presidente. Estou em dúvida em qual seria o questionamento específico, objetivo em relação ao tema.
Vossa Excelência, faça uma... Vossa Senhoria entendeu a pergunta?
Sim.
Agora? Pois não. Então, isso está com a palavra.
Assim como no dia 8 de junho, na Comissão Especial de Impeachment, não há, evidente, do meu ponto de vista, qualquer papel assinado pela Presidente da República referente à contratação de operações de crédito, mesmo porque a contratação de operação de crédito, ou melhor dizendo, a realização de operações de crédito, de acordo com o artigo 29.3 da LRF, independe da celebração de contrato. Ainda mais independe. Ainda mais quando se trata do uso de poder de controlador sobre uma instituição financeira controlada. Eu me perguntaria o seguinte, se o mutuário... Porque uma boa pergunta que se possa fazer é a seguinte, por que é que não foi dado também ao mutuário, ao produtor rural, lá no interior do Brasil, o mesmo prazo de pagamento que a União concedeu a si própria para efetuar o pagamento da equalização ao Banco do Brasil? Por que é que o mutuário não pode ou não poderia ir até uma agência do Banco do Brasil e falar ao Banco do Brasil o seguinte: olha, eu deveria pagar os juros desta operação hoje para você, mas eu não vou efetuar o pagamento desses juros hoje, vou efetuar quando eu bem entender. Só que, em contrapartida, eu vou remunerar você, instituição financeira Banco do Brasil, pela taxa Selic. Portanto, em vez de te pagar hoje os juros a 4%, eu vou pagar, quando eu bem entender, utilizando taxa Selic. Evidentemente que esse tipo de operação não seria possível, porque não há como o agricultor impor o seu poder de controlador sobre o Banco do Brasil. Seria necessário, nesse caso, a assinatura de um contrato entre as partes, uma manifestação de vontade entre Banco do Brasil e agricultor. Agora, esse tipo de contrato, por evidente, ele não existe quando há uma relação assimétrica entre ente federado e instituição financeira controlada. Portanto, a União poderia, ao seu bel prazer, postergar o pagamento e, ao editar uma portaria, estabelecer uma taxa de remuneração que não é só de atualização, é a atualização e mais um plus pela operação de crédito, uma taxa de operação correspondente à Selic, e efetuar o pagamento, quando bem entendesse, e, pior, quando essas operações de crédito geralmente têm um prazo médio de 1 ano, o mutuário já teria quitado a sua operação junto ao banco, a União ainda teria as suas obrigações a vencer. Então, evidente que não há, nem poderia haver nesse caso, assinatura, nem precisaria do chefe do Poder Executivo.
Senador Lindbergh.
Desculpe, mas Vossa Excelência não consegue esclarecer e defender e sustentar de forma razoável isso. Porque Vossa Excelência sabe que a tese foi desmontada. Não tem autoria e o Ministério Público Federal disse que não era operação de crédito. Mostrou que não tem consenso nessa tese que os senhores defenderam, o senhor é um dos autores intelectuais de tudo isso. O senador Anastasia, que é relator, era para ter tirado isso aqui, ele não tirou. Primeiro que já diminuiu de 6 decretos para 3. Mas os senhores sabem que é insustentável essa acusação de pedaladas nesse caso do Plano Safra. Sem autoria, doutor Antônio Carlos Dávila, não há crime. Agora, eu quero entrar no outro aspecto aqui, que aqui tem várias aberrações nesse processo todo, aberrações jurídicas. Agora, sinceramente, eu acho que do ponto de vista econômico, o que os senhores estão conduzindo com essa interpretação do TCU é uma loucura. Volto a dizer, não existe em país algum do mundo. O que é que o senhor disse aqui respondendo à senadora Gleisi da Comissão Especial do Impeachment? Senadora, com certeza a meta é anual. Agora, eu não rejeitaria as contas de uma presidente que não cumpriu a meta. Eu rejeitaria e rejeito, nesse caso, é minha opinião, as contas de um gestor que não adotou as medidas necessárias estabelecidas em lei para conduzir a meta que foi estabelecida pelo Congresso Nacional. Doutor Antônio Carlos Dávila, eu já falei aqui, no ano de 2015, houve uma frustração de receitas de 180 bi. Ninguém controla a frustração de receitas. O governo controla o quê? Despesa. O que é que ele fez? O maior contingenciamento da história do país, de 1,22% do PIB. Então, é um contrassenso total que os senhores estão afirmando aqui. Aí o senhor diz, não, e eu vi também o doutor Júlio Marcelo, era para ter mandado uma meta certa no começo do ano. Por que não mandou uma meta certa? Presidente Lewandowski, sabe o que aconteceu em 2015? No primeiro mês de 2015, a previsão do boletim Focus no mercado, não é do governo, era de crescimento de 0,76. No final de março, era de queda de 0,62. Em julho, era de queda de 1,50. Ninguém acertou. Nós acabamos caindo no ano 3,71. Não teve um cidadão, um brasileiro, um economista que acertasse aquilo. E por isso que houve essa frustração de receitas. E eu acabo dizendo a loucura que é falar de responsabilidade fiscal no ano 2015. A acusação chamou doutor Adriano Pereira de Paula, da Secretaria do Tesouro Nacional, funcionários de carreira. E ele diz o seguinte: posso informar que no ano 2015, assim que começou o exercício, a nova equipe tomou posse. Os técnicos foram chamados para apresentar a situação, o diagnóstico da situação. E ele conclui dizendo que foram pagos tudo ao final do ano, dizendo que tinha havido uma mudança de posição no próprio Ministério da Fazenda. Então, não se sustenta essa tese dos senhores de irresponsabilidade.
30 segundos para complementar.
Temendo, senhor presidente, não se sustenta essa tese de irresponsabilidade fiscal logo no ano de 2015.
Agradeço ao senador Lindbergh. Testemunha com a palavra.
Obrigado, presidente. Apenas complementando a primeira parte, o procurador Ivan Marques, ele pode dar a opinião que ele achar mais conveniente, respeito a opinião dele. O que eu posso dizer é que esse tema, operação de crédito no âmbito do Plano Safra e de outras equalizações, foi tratada no Tribunal de Contas da União por 3 relatores distintos, foi analisada por 3 equipes distintas, coube a mim fazer o primeiro trabalho, coube à diretoria, à Secretaria de Recursos, analisar o pedido de reexame, coube à Secretaria de Controle da Fazenda Nacional analisar posteriormente as audiências e, por unanimidade, sempre, em 5 decisões, sempre, respeitando a opinião contrária de um auditor da Secretaria de Recursos, o Tribunal de Contas, que é o tribunal, porque eu não sou o tribunal, aliás, devo informar que não trabalho mais no tribunal desde a semana passada, eu sou consultor de orçamento da Câmara dos Deputados desde segunda-feira. Então, eu sempre vou me referir ao tribunal na terceira pessoa, como deve ser feito. O tribunal é composto pelos ministros, não pelos seus auditores. Os auditores elaboram as instruções e quem julga são os ministros. Da mesma forma que quem vai julgar se a opinião do Ivan Marques é a correta, se a opinião do tribunal é a correta, não sou eu, são vossas excelências que são juízes desse processo. E eu acho, eu particularmente acharia muito difícil, se eu estivesse trabalhando no mercado financeiro, por melhor que fosse a minha formação, tentar descobrir quais seriam os parâmetros, os indicadores econômicos referentes ao ano de 2015, por um simples motivo, por conta de uma assimetria de informação brutal causada pela falta de transparência e pelas fraudes fiscais que foram cometidas em 2014. Quando você entra em 2015, o que se conhecia sobre esse Brasil maravilhoso era uma coisa. O que se revelou a partir do Acordo 825 do TCU em abril de 2015 foi outra coisa. E se havia alguém que efetivamente conhecia a realidade, esse alguém era o chefe do Poder Executivo. E caberia sim a ele estabelecer uma meta fiscal condizente com a informação que ele sabia e que havia omitido de toda a população brasileira.